Diz um sertanejo da cidade de Central, na Bahia, que o céu era a televisão dos antigos. Com certeza, a sabedoria do universo vinha das constelações e passava pela soleira da porta da cozinha. Pode-se dizer que isto é um hábito milenar, uma ciência. É a partir dessa, além de outras referências científicas, de olhar para o céu, de ver o céu, que o físico da Unicamp, Márcio Doni Campos, concebeu o observatório a olho nu. Márcio, é curioso o aspecto da gente ter um observatório a olho nu. De repente, a gente busca sempre mais aprimorar as lentes e telescópios, e de repente a gente volta e cria um observatório a olho nu. Como é que é essa história?
Essa história está muito ligada com o desestímulo que têm sofrido as crianças e nós mesmos em relação ao olhar para a natureza. E esse observatório pretende justamente criar esse hábito de olhar a natureza e de respeitar os próprios tempos naturais da natureza, sem colocar toda essa natureza recortada dentro de um laboratório, e num tempo determinado, e entre dois instantes determinados. Então o observatório vai trabalhar essa ideia de observação a olho nu, ou seja, observação dos astros sem aumento, e articular a observação dos astros sem aumento com a observação do meio ambiente e tentar entender um todo ambiental, onde esse ambiente inclui o céu, de articulação temporal e espacial entre os fenômenos.
Quer dizer que se uma criança chegar lá e falar que o sol anda, ninguém vai estranhar?
Ninguém vai estranhar. O sol se desloca a partir do ponto onde ela vê o sol se deslocar. E ela, a partir dessa observação inicial, ela tem todo mundo diante dela de observações que ela pode desenvolver. Se nós, de imediato, dissermos a ela, não é assim, e mostrarmos o sistema solar, muitas vezes quem diz não tem uma plena consciência de onde ele vê aquele esquema que ele faz para a criança, do sistema solar com aqueles círculos reforçados como uma elipse, porque são vistos em perspectiva, e o sol no centro. Então, nem os ensinamentos são trazidos com a plena consciência de onde eu vejo. Ao passo que a criança vê dali, de onde ela está em pé, é muito fácil para ela dizer, eu vejo daqui. E isso, de certa forma, é mais rigoroso do que não trazer a informação do de onde eu vejo num desenho do sistema solar. Então, esse trabalho com a consciência do referencial de observação é um trabalho que nós vamos insistir bastante. Eu sei que isso vai criar atritos mesmo com professores que estão habituados a explicitar muito a ideia de óbito aparente. E a criança não tem capacidade de abstração, muitas vezes, para perceber que aquele sol anda, mas é aparente. Porque eu estou vendo o sol andar. E nós podemos trabalhar com isso para desenvolver a ideia das estações, o sol alpino, o sol mais inclinado no inverno e por aí afora, para depois então passar para um outro nível de reflexão.
Para vocês fazerem um observatório a olho nu, vocês usaram como referência uma série de elementos de tribos, do conhecimento das pessoas do interior. Em que base vocês se estabeleceram para fazer o observatório?
O observatório a olho nu tem esse caráter de originalidade, inclusive em relação a outros observatórios a olho nu existentes. O mais famoso é o Observatório de Jaipur, na Índia, construído por volta de 1730 pelo Maharaja Jai Singh, para atender ao rei, ao imperador, que queria saber a posição dos astros por ocasião de uma viagem. Agora, em que nós nos baseamos? Nas astronomias antigas, anteriores ao telescópio, em astronomias indígenas de populações existentes, em astronomias de outras populações já desaparecidas. No primeiro caso, populações existentes, isso faz parte de uma disciplina relativamente nova, chamada de etnoastronomia, que seria uma espécie de etnografia do conhecimento astronômico de populações nativas. No caso de populações desaparecidas, onde são deixados alinhamentos de monumentos, mapas, vestígios, enfim, de observação do céu e ligação disso com o cotidiano, com a cultura, casos exemplares são as populações antigas do México, as formações de megalitos de Stonehenge na Inglaterra, etc. Isso faz parte de um tipo de ciência um pouco mais antiga, que é a arqueoastronomia.
Dentro do folheto que vocês publicaram sobre o curso no Observatório a Olho Nu, existem citações. Me parece que uma delas dá o melhor exemplo da etnoastronomia.
Claro, isso é um fruto de uma conversa com um Wayangá, mais precisamente, que é uma espécie de pajé na aldeia Gorotiri, dos índios Kayapó. Curacá é um pajé muito importante da aldeia, com quem eu tenho trabalhado muito. Num dia, por meados de julho, nós estávamos do lado de fora e começou a chover. Essas primeiras chuvas naquela localidade, em geral, ocorrem em setembro. E as chuvas chegaram mais cedo. Naquele momento, o cacique havia mandado caçar para uma festa importante que eles fazem de caráter sazonal, que é a festa do Bempe. Então, Curacá me observou.
Viu? Está chovendo mais cedo esse ano. Acho que é por isso que cacique mandou caçar mais cedo para a festa do Bempe. O Ingroto Krure nem ainda passou para o lado de cá.
O Ingroto Krure são as Pleiades, o famoso sete estrelas no interior. E esse aglomerado de estrelas. E o lado de cá seria o lado do poente. Então, às 5 da manhã, quando ele acorda e vai para a casa de guerreiro, antes de desempenhar todas as funções do dia, ele observa o céu, sempre nessa hora. E ele observa a posição das estrelas. Então, esse marcador temporal astronômico, que é repetitivo ano a ano, no mesmo instante, permite a ele verificar as anomalias no aparecimento de outros marcadores. Um deles é o climático, que é a chuva que chegou mais cedo. O outro é o social, o cacique mandou caçar. E o outro social também é a própria festa, que ocorre em determinadas ocasiões do ano, mas tem que ser antecipada porque as chuvas começaram e eles podem ter dificuldade de fazer a festa mais tarde, na época das grandes chuvas. Essa é uma ideia de articulação interdisciplinar dos fenômenos da natureza que nós queremos desenvolver bastante no observatório.
Quem quiser mais dados a respeito do observatório a olho nu e tiver interessado em visitar, levar escolas, levar grupos de alunos, você liga o telefone de Campinas, o código é 0192 e o telefone é 391301, ramal 3150.
Estrela, estrela, como ser assim? Tão só, tão só.